Foi há 40 anos, mas poderia ser hoje. Em Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, os Beatles incorporaram a banda do sargento mais famoso do mundo e ensinaram que a música pop merecia o status de obra de arte. A audição do álbum permanece sendo uma experiência impressionante. Ao longo de suas 13 músicas, o ouvinte passeia pelo rock and roll tradicional misturado a um verdadeiro caleidoscópio de influências e novidades. A psicodelia e o clima circense se juntam à comédia teatral do vaudeville, instrumentos indianos, cravos renascentistas, harmonias elaboradas e letras sobre o cotidiano. Sgt. Pepper's também foi um dos primeiros álbuns conceituais da música pop. A ideia original veio de Paul McCartney, ao criar a música título inspirado no clima de nostalgia vitoriana que a indústria de moda londrina vivia. A grande sacada dele, entretanto, foi sugerir ao produtor George Martin que a apresentação daquela banda fictícia do tal Sargento Pimenta ocupasse um álbum inteiro. Apesar de não haver um enredo comum nas canções, elas se interligam através de passagens instrumentais ou reações de uma suposta plateia entusiasmada com o espetáculo. O jornalista e autor do livro A Revolução dos Beatles, Roberto Muggiati, falou sobre o processo de criação do álbum. Segundo ele, a banda soube explorar o prestígio que tinha junto à gravadora.
Eles bolaram aquela ideia de, conversando, né, e falando besteira, de fazer como se aquela banda existisse. E era época também de muita turbulência em matéria de moda, né? Então, as pessoas iam lá, os brechós. E a Inglaterra é muito rica em antiguidade. Então, naqueles brechós tinha muita coisa vitoriana e tal, e roupas. Aí eles partiam acima disso. E aí pegaram aquelas roupas daquela banda, né? Como se fosse uma banda do século XIX. Inventaram os personagens, inventaram aquela coisa da capa, aquela capa pra botar todos os ícones deles ali e dar um alô no sentido de que os velhos Beatles tinham morrido. E aí começaram a compor as músicas pro álbum, né? Com uma certa ambição. E também o fato de eles serem artistas tão importantes da EMI, que eles tiveram carta branca para gastar o que quisessem. Era uma espécie de colcha de retalhos que de repente formou uma grande tapeçaria da época. Mas fizeram essa questão de tem uma certa começo e fim juntos. Então começa Teresa Go to Day, não sei o que, aquela coisa. E aí joga aquele petardo que é A Day in the Life, que são praticamente duas músicas diferentes. É um turbilhão sonoro.
A música citada por Roberto Muggiati, A Day in the Life, foi uma das últimas verdadeiras parcerias entre John e Paul. Ela foi baseada em notícias de jornais sobre a morte de um amigo da banda e possui um dos arranjos mais complexos do disco. Vale lembrar que os Beatles e o produtor George Martin contavam com limitadíssimos recursos tecnológicos de estúdio para concretizar as ideias que saíam de suas cabeças. A solução era abusar da criatividade. Um artifício vastamente utilizado foi a colagem e a sobreposição de fitas para conseguir a sonoridade de Being for the Benefit of Mr. Kite. A música dos Beatles evoluía e assimilava tudo o que acontecia ao seu redor. Desde a notícia da menina que fugiu de casa e inspirou She's Leaving Home, passando pela psicodelia, a contracultura e a música de vanguarda. Tudo estava ali naquele disco, numa irresistível embalagem pop. Nesse período, a brasileira Lizzy Bravo era uma entre tantas fãs que frequentavam a entrada dos estúdios de Abbey Road, em Londres. Ela conheceu os quatro Beatles e acompanhou o clima de gravação do Sgt. Pepper's. Em 1968, gravou a música Across the Universe com eles. Ela contou que o álbum ainda é impactante e reflete a evolução que a banda passava ano após ano.
Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi o disco eu chorei. Foi uma pancada, né? Quer dizer, os discos deles vinham crescendo, né? Sempre tinha uma coisa nova, uma citra, um feedback na guitarra, ou não sei o quê. Mas o Sgt. Pepper realmente foi, em termos de som, eu nunca tinha ouvido nada parecido com aquilo. Semana passada eu botei o disco inteiro para ouvir, que há muito tempo que eu não ouvia. E é impressionante, né? Não é um disco de 40 anos atrás, se você ouvir. Ele tem um frescor.
Lizzy Bravo faz referência a um sintoma comum entre as grandes bandas do período. A partir de Rubber Soul, de 1965, os horizontes musicais dos Beatles se tornaram mais ambiciosos. Mas não só eles passavam por esse amadurecimento. Havia uma rivalidade saudável com os Rolling Stones e os Beach Boys, por exemplo, que só contribuía para o clima de efervescência cultural. O álbum Pet Sounds, do conjunto de Brian Wilson, é citado por Paul como crucial naquele momento. Segundo ele, Sgt. Pepper's não existiria sem o Pet Sounds. O baterista dos Paralamas do Sucesso, João Baroni, destacou a importância do espírito inquieto dos Beatles e a capacidade de não se acomodarem.
O grande apelo do Sgt. Pepper's é a maneira como os Beatles se reinventaram, né? Depois de ser uma coisa tão avassaladora como foi a Beatlemania, né? E como eles eram uma coisa icônica, como é que eles resolveram se reinventar a partir dali? Eles tinham parado de fazer shows, eles estavam vindo já de uns dois álbuns que mostravam essa busca por novas texturas, novos sons, novas maneiras de apresentar a música deles, né? Que foi o Rubber Soul e o Revolver. E acho que foi um clímax mesmo de uma nova tendência que eles, enfim, capitanearam ali, né? Eles deram uma guinada na carreira que foi fantástica, a ponto de hoje a gente está falando ainda sobre isso.
João Baroni destacou também o trabalho nos arranjos do produtor George Martin. O clichê de chamá-lo de quinto Beatle não é à toa. Para João, ele soube materializar as ideias que vinham dos quatro integrantes da banda.
O George Martin conseguiu traduzir muito o pensamento musical dos Beatles. E acho que esse é o grande mérito dele. Ele era meio um cavalo, né, dos Beatles, usar a linguagem mais macumbística. Né? Enfim, ele proporcionava que as loucuras todas deles viessem à tona, né, de uma maneira prática, né, ali e tal. E ele soube fazer essa interface entre as ideias malucas e a realização das ideias na prática de uma maneira muito eficiente. E ao mesmo tempo ele tinha essa sensibilidade, ele interferiu muito também, ele sugeriu muita coisa. Enfim, ficou esse ideal de que ele virou o grande produtor e um ideal a ser seguido, né, assim, por todo mundo que almeja. Uma relação assim, ideal do artista com o produtor, né, que é uma coisa importante, essa sintonia importantíssima. E ele representou isso muito bem.
Em Sgt. Pepper's há uma única música que não foi arranjada por George Martin. João Baroni lembrou que ele não pôde comparecer no dia da gravação de She's Leaving Home. A partitura acabou ficando a cargo de Michael Linder. No meio de tantas parcerias entre Lennon e McCartney, havia uma pérola da dupla reservada a Ringo. A música With a Little Help From My Friends era feita sob medida para a limitação vocal do baterista e se tornou uma das músicas mais conhecidas do álbum. George Harrison mergulhava fundo nas filosofias orientais e deixou isso bem claro em Within You, Without You. Além de ser a única composição para o Sgt. Pepper's, ela foi gravada com músicos indianos, sem a participação dos demais Beatles. Em Lucy in the Sky with Diamonds, a associação imediata com o LSD foi negada por John. Ele afirmava que a inspiração da música veio de um desenho do filho Julian. Pedro Martins, para a Estação Pilha.
Yeah.